da minha parte. Quanto a este orçamento, insisto, espero que ele passe, porque tal como os outros 6 orçamentos, são orçamentos que têm contribuído para o crescimento do país. Ao contrário do que diz, todas as previsões continuam a colocar Portugal a convergir com a União Europeia, que aliás acontece pela primeira vez desde 2017, 2018, 2019, 2021, prevêem já o mesmo para 2022 e se olharmos para os 15 Estados-membros antigos, nós somos mesmo o segundo país com o maior crescimento de toda a União Europeia. Portanto, isto significa que estamos mesmo no caminho certo e temos que continuar a prosseguir neste caminho certo. Por fim, Sr. Deputado, porque tenho que guardar tempo para as outras 3 rondas de perguntas, só dizer-lhe o seguinte. Obviamente ninguém percebe, nem ninguém acha convincente, que o Serviço Nacional de Saúde, que quando teve de enfrentar a maior crise sanitária que o país teve, que teve que enfrentar uma pandemia em situação absolutamente dramática, foi unanimemente reconhecido como tendo a capacidade de responder, esteja agora que passou a pandemia a atravessar esse caos quando ainda nem a gripe chegou. Senhor Deputado, acredita nisso ou estamos a assistir a um novo episódio das crianças a nascer nas autoestradas em que até a admissão do Ministro Correia de Campos? É que eu acho, e receio muito que assim seja. Agora, há uma dimensão que é séria, que é real. E é por isso, por ser séria e ser real, que nós prevemos continuar a investir no Serviço Nacional de Saúde. Porque, sabe, o Serviço Nacional de Saúde não se trata com pandemia. Trata-se com investimento, com motivação dos profissionais, com valorização das suas carreiras. E é nesse sentido que continuaremos a trabalhar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos agora entrar numa outra fase de pedidos de esclarecimento. Há mais 21 pedidos de esclarecimento ao Sr. Primeiro-Ministro, que responderá em grupos de 7, segundo informou a mesa. E, portanto, vamos passar ao primeiro grupo de 7 pedidos de esclarecimento. E, para esse efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Malo de Abreu, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. É por aí mesmo, é disso mesmo que eu quero falar. Quero falar-lhe da saúde, ou melhor, da falta de saúde que temos. Mas não lhe quero falar do Sistema Nacional de Saúde, porque Vossas Excelências são os donos, ou fazem-se donos, do Sistema Nacional de Saúde. São até os pais, como se intitulam, do Serviço Nacional de Saúde. Eu às vezes penso que o Serviço Nacional de Saúde deveria ser retirado aos pais por excesso de maus-tratos, porque é o que Vossas Excelências têm feito, a degradação dos serviços de saúde, a falta de recursos humanos e materiais. Não sou eu que o digo. São os profissionais de saúde, são os diretores dos hospitais, são os chefes de serviço que se demitem, são os médicos, são os enfermeiros, são os utentes. Todos falam disto, não é preciso que eu o diga. Também não vou falar, Sr. Primeiro-Ministro, da maternidade e de Coimbra, porque há pouco citou o seu camarada Vieira da Silva. E eu julgo que o Sr. Primeiro-Ministro conhece bem o seu camarada António Costa. O seu camarada António Costa anunciou em Coimbra que íamos ter maternidade e que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, depois das eleições, viria a Coimbra dizer o local onde seria colocada essa maternidade. Não teve, foi a coragem de dizer o sítio. Isso apareceu depois, porque o sítio não era aquele que os seus camaradas pretendiam. Em boa verdade, Sr. Primeiro-Ministro, eu pedi a palavra para falar-lhe das promessas que não cumpre. Eu pedi a palavra porque ainda recentemente o Sr. Primeiro-Ministro pediu desculpa aos parceiros sociais. Eu pedi a palavra para lhe perguntar se o Sr. Primeiro-Ministro pede desculpa a 1 milhão de portugueses que continuam sem médico de família. Essa é a grande pergunta. Porque a compaixão mora nos atos. E 1 milhão de portugueses não é um número, não é um gulag. São pessoas concretas, com dores, com sofrimento concreto e que foram abandonadas por si. Eu cito-lhe, em 2015, no programa de governo, no seu programa de governo, o objetivo de garantir que todos os portugueses tenham um médico de família atribuído. Viste-os? Viram? Não. Em 2016, prometeu aqui na Assembleia da República solenemente, e cito, em 2017 é, de uma vez por todas, o ano em que todos os portugueses terão um médico de família atribuído. Vossa Excelência prometeu em 2015, prometeu em 2016, prometeu em 2017, em 2018, em 2019, em 2020 e agora em 2021, com 1 milhão de portugueses sem médico de família, volta a prometer, tendo agora a subtileza, para não dizer o atrevimento, de não lhe chamar médico de família, mas equipe de saúde familiar. Senhor Primeiro-Ministro, dizer é diferente de pensar e agir é diferente de dizer e de pensar. Eu acredito que diga o que pensa, mas não faz o que diz. Eu acredito que, como nós, nenhuma família deve ficar sem médico, mas não o faz.
Sr. Deputado, queira concluir.
Eu acredito que nenhum utente deve ficar sem médico de família, mas não o faz. E nenhum português sem direito à saúde e não o faz. Senhor Primeiro-Ministro, a vida é feita de fases. Ou fases ou não fases. E Vossa Excelência não faz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o aumento do rendimento das famílias tem sido uma aposta central, prioritária na política económica e orçamental do Governo ao longo dos, diria, 7 orçamentos do Estado. O aumento do rendimento disponível das famílias tem sido uma aposta, algo que une o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV. E temos feito, ao longo destes anos, um caminho muito positivo, com ganhos muito fortes para as famílias. E temos feito contra a direita, que sempre se opôs nesses momentos e nessas medidas ao longo dos orçamentos de Estado. No aumento na valorização salarial, no aumento dos salários, com um aumento do salário mínimo nacional em cerca de 40% ao longo dos anos, ou na valorização salarial da administração pública, e recordo a integração de 20 mil precários na administração pública, uma matéria que uniu a esquerda parlamentar. Relembro também o descongelamento das promoções e das progressões, outra medida emblemática que uniu a esquerda parlamentar. E lembro também o aumento contínuo da retribuição mínima da administração pública, uma matéria também que uniu a esquerda parlamentar. Mas também através do aumento das pensões. Não só através do aumento automático das pensões, mas também através do aumento extraordinário das pensões que tem sido efetuado desde 2016. Também o aumento das prestações sociais, não só repondo os cortes feitos pela direita, mas o aumento do abono de família e o aumento do subsídio de desemprego. Mas também através de medidas indiretas, mas que também têm aumentado, também têm contribuído para aumentar o rendimento disponível das famílias, como a gratuidade das creches, ofertas de manuais escolares, o alargamento da tarifa social de energia, que hoje abrange 800 mil famílias, e o passo dos transportes coletivos. Medidas emblemáticas que uniram a esquerda parlamentar ao longo destes anos e que foram fundamentais para aumentar o rendimento disponível das famílias, mas também pela via fiscal. Não esquecer o caminho que fizemos pela via fiscal. A eliminação da sobretaxa de IRS, que era uma pesada herança da direita. Os dois escalões de IRS foram introduzidos em 2018 para aliviar os rendimentos mais baixos. O aumento consecutivo do mínimo de existência. Hoje são muitos aquelas famílias que deixaram de pagar IRS por causa desta medida, uma medida que tem sido central na viabilização dos orçamentos dos Estados anteriores. A substituição do quociente familiar pelas deduções fixas por filhos, uma medida que permitiu a muitas famílias poupar e deduzir muito dinheiro no IRS e também o aumento das deduções à coleta. Hoje podemos dizer que depois destas medidas todas em sede de IRS, os portugueses pouparam 1.600 milhões de euros face àquilo que era a carga tributária de IRS no final de 2015, quando chegamos ao governo. Sr. Primeiro-Ministro, este é um caminho que não pode e não deve ser interrompido. E é exatamente isto que traz o Orçamento de Estado para 2022. Um conjunto de avanços em áreas prioritárias, naquelas áreas que foram sempre prioritárias para o Bloco de Esquerda, para o PCP, para o PEV, áreas onde o Governo traz avanços substanciais. Não compreendemos, os portugueses não compreendem, como é que um orçamento que aposta no maior aumento de sempre do salário mínimo nacional tem o voto contra do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV. Os portugueses não compreendem como é que, pela primeira vez, nos últimos anos, desde o início deste ciclo político, o aumento extraordinário das pensões abrange as pensões acima dos 658 euros até 1.097 euros e conta com o voto contra do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV. Mas também este é o orçamento que traz o maior aumento de sempre no abono de família, uma medida altamente eficaz no combate à pobreza infantil e juvenil, e apesar disso tem o voto contra anunciado pelo Bloco de Esquerda, PCP e PEV. E também no IRS, que apesar de dois novos escalões do IRS, apesar do IRS jovem ser alargado, apesar do aumento das deduções por filhos, e vou terminar, este orçamento conta com o voto anunciado contra do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV. E pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se este orçamento é ou não é um orçamento que traz avanços significativos nas áreas prioritárias que fizeram sempre parte da agenda central dos tradicionais parceiros parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Um dos instrumentos mais fortes de precarização do trabalho é a facilidade dos despedimentos baratos e a chantagem que leva trabalhadores com direitos a aceitarem rescisões para depois serem substituídos por trabalhadores precários. A nossa proposta é simples: retomar o valor das compensações por despedimento que existia no Código de Vieira da Silva, ou seja, 30 dias por cada ano de trabalho. Era uma lei do Partido Socialista. O Sr. Primeiro-Ministro não esteve até hoje disponível para anular este corte da Troika e voltar ao Código do Trabalho do Partido Socialista de 2009. O Governo tentou desviar o debate para as compensações sobre os contratos a prazo, que é outro tema e, aliás, é outro artigo do Código de Trabalho. Sobre as compensações por despedimento, não aceitou sequer discutir. Como sinal de boa vontade negocial, e ao contrário do que disse o Sr. Primeiro-Ministro, o Bloco abriu a porta já no ano passado para, pelo menos, se recuperarem os 20 dias em vez dos atuais 12. 20 dias era a proposta, a compensação que estava prevista no memorando da Troika, que a Troika inscreveu no seu memorando. Os 12 dias que hoje existem são o resultado do extremismo do PSD e do CDS, que foram além da Troika. Mas nem a esses 20 dias do memorando o Primeiro-Ministro aceita voltar. Quando a direita, indo além da Troika, aprovou os 12 dias de compensação, disse neste plenário o então deputado Vieira da Silva: os senhores e senhores deputados da maioria, na altura uma maioria direita, sabem perfeitamente que esta nova redução não foi uma exigência dos parceiros sociais, tal como ouviram dizer que o estudo que fundamentou esta nova redução não tem nenhuma solidez nem credibilidade técnica e política. Em nome do Partido Socialista, disse então Vieira da Silva aos deputados da direita, e cito: não souberam defender os interesses de Portugal, que passavam por não introduzir mais este fator de perturbação nas nossas relações laborais. Este é o vosso projeto, o da direita, este é o vosso caminho, e neste caminho e neste projeto, meus senhores, não estão acompanhados por nós. Fim de citação. A proposta que apresentamos é a proposta do Partido Socialista. Difícil é perceber por que razão tal proposta, defendida por Vieira da Silva em junho de 2013 neste Parlamento, haveria de ser considerada agora por António Costa tão radical e tão inaceitável que ela vale para o Sr. Primeiro-Ministro uma crise política. Está nas suas mãos ainda, Sr. Primeiro-Ministro, evitar essa crise. Basta abandonar a obsessão com a manutenção destas regras iníquas do PSD e do CDS, em vez de querer gravá-las na pedra e forçar a esquerda a engoli-las contra o mandato que nos elegeu.